O Mágico de Oz, capítulo 10. O Guardião dos Portões. O leão covarde ainda demorou a acordar, pois passara muito tempo deitado entre as papoulas, respirando sua fragrância mortífera. Mas quando abriu os olhos e rolou para fora da carreta, alegrou-se ao ver que estava vivo. Corri o mais que pude, disse ele, sentado e bocejando. Mas o aroma das flores era muito forte. Como vocês conseguiram me tirar de lá? Eles, então, contaram sobre os ratos do campo que haviam sido generosos em salvá-lo da morte. O leão covarde, então, riu e disse: Eu sempre me achei grandão e terrível, e vejam só, essas flores tão pequenininhas quase conseguiram me matar. E animais pequenos, como esses ratinhos, salvaram minha vida. Como tudo isso é estranho. Mas, companheiros, o que vamos fazer agora? Temos que continuar andando até encontrarmos de novo a estrada de pedras amarelas, disse Dorothy. E depois seguir viagem até a cidade das Esmeraldas. Agora, com o leão já totalmente recuperado e sentindo-se outra vez ele mesmo, retomaram a jornada, desfrutando com muita alegria daquela caminhada pela relva macia e fresca. Em pouco tempo já estavam de novo na estrada de pedras amarelas rumo à cidade das Esmeraldas, onde morava o grande Oz. A estrada agora era plana e bem pavimentada, com uma linda paisagem, e os viajantes ficaram felizes por terem deixado a floresta para trás e com ela os vários perigos que haviam enfrentado em suas sinistras sombras. De novo viam cercas à beira da estrada, mas agora pintadas de verde. A certa altura, viram uma primeira casinha, certamente de algum fazendeiro, também pintada de verde. Passaram por várias dessas casas ao longo da tarde, e às vezes algumas pessoas vinham até a porta e olhavam para eles como se quisessem perguntar alguma coisa. Mas ninguém ousava chegar perto ou falar com eles, por causa do grande leão que lhes metia muito medo. Todas as pessoas vestiam roupa de uma bela cor verde esmeralda e usavam chapéus pontiagudos como os dos Munchkins. Essa deve ser a terra de Oz, disse Dorothy. E com certeza estamos chegando à cidade das Esmeraldas. Sim, respondeu o espantalho. Aqui tudo é verde. E lá no país dos Munchkins, a cor favorita é o azul. Mas as pessoas daqui não parecem ser tão amigáveis como os Munchkins. E receio que a gente não consiga arrumar um lugar para passar a noite. Eu gostaria de comer alguma coisa além de frutas, disse a menina. E com certeza o Totó está morrendo de fome. Vamos parar na próxima casa e falar com as pessoas. Assim, quando chegaram a uma casa de fazenda de tamanho razoável, Dorothy caminhou decidida até lá e chamou. Uma mulher abriu a porta apenas o suficiente para poder olhar para fora e disse: O que você quer, menina? E o que faz esse leão enorme do seu lado? Queremos passar a noite com vocês, se nos permitirem, respondeu Dorothy. O leão é meu amigo e companheiro de viagem e não vai machucar ninguém por nada desse mundo. É manso? Perguntou a mulher, abrindo a porta um pouco mais. É manso, sim, disse a menina, e é muito covarde também. Vai sentir mais medo da senhora do que a senhora dele. Bem, disse a mulher, depois de refletir um pouco e de dar mais uma olhada no leão. Já que é assim, pode entrar. Vou dar-lhes algo de comer e um lugar para dormir. Então entraram todos na casa, onde havia, além da mulher, duas crianças e um homem. Um homem que tinha machucado a perna estava deitado em um sofá num canto. Todos ficaram muito surpresos ao ver um grupo tão estranho. E enquanto a mulher se ocupava de arrumar a mesa, o homem perguntou: Para onde estão indo? Para a cidade das Esmeraldas, disse Dorothy. Queremos ver o grande Oz. É mesmo? Exclamou o homem. Tem certeza de que Oz irá recebê-los? E por que não faria? Ela retrucou. Bem, dizem que ele nunca recebe ninguém. Já estive várias vezes na Cidade das Esmeraldas. É um lugar muito bonito, cheio de coisas maravilhosas, mas nunca me deixaram ver o Grande Oz. E tampouco conheço nenhuma criatura viva que o tenha visto. Ele nunca aparece em público? Perguntou o espantalho. Nunca! Fica sentado dia após dia na grande sala do trono de seu palácio. E mesmo aqueles que o servem nunca estiveram cara a cara com ele. Como ele é? Perguntou a menina. Difícil dizer, observou o homem pensativo. Veja bem, Oz é um grande mágico e pode assumir a forma que quiser. Assim, alguns dizem que parece um pássaro, outros dizem que é como um elefante e outros ainda o descrevem como um gato. Para algumas pessoas, ele se mostra como uma bela fada ou como um duende, ou sob qualquer outra forma que lhe agrade. Mas quem é o verdadeiro Oz em sua forma própria, nenhuma criatura viva pode dizer. Isso é bem estranho, disse Dorothy. Mas devemos tentar vê-lo, seja qual for a forma que assuma, senão nossa viagem terá sido em vão. Por que vocês querem tanto ver o terrível Oz? Perguntou o homem. Eu quero que ele me dê um cérebro, disse o espantalho ansioso. Ah, isso para ele é fácil, declarou o homem. Ele tem cérebro de sobra. E eu quero que ele me dê um coração, disse o homem de lata. Isso também não é problema para ele, continuou o homem, porque Oz tem uma vasta coleção de corações de todos os tamanhos e formatos. E eu quero que ele me dê coragem, disse o leão covarde. Oz guarda um grande vaso cheio de coragem em sua sala do trono, disse o homem, que ele mantém coberto por uma travessa de ouro para evitar que transborde. Vai ficar contente em poder lhe dar um pouco. E eu quero que ele me mande de volta para o Kansas, disse Dorothy. Onde fica o Kansas? Perguntou o homem surpreso. Eu não sei, replicou Dorothy triste, mas é onde eu moro. E tenho certeza que fica em algum lugar. É muito provável. Bem, Oz pode fazer qualquer coisa, portanto, suponho que irá encontrar alcanças para você. Mas, primeiro, vocês têm que conseguir vê-lo. E isso será uma tarefa muito difícil, porque o grande mágico não gosta de ver ninguém e costuma fazer as coisas apenas do seu jeito. Mas e você, o que quer? Continuei ele falando com Totó. O cachorrinho apenas abanou o rabo, porque, embora seja estranho dizer isso, ele não era capaz de falar. A mulher anunciou que o jantar estava pronto. Eles se juntaram em volta da mesa e Dorothy saboreou um mingau delicioso e um prato de ovos mexidos, além de pão bem quentinho, e adorou a refeição. O leão comeu um pouco de mingau, mas não gostou. Comentou que aveia era comida de cavalo e não de leão. O espantalho e o homem de lata não comeram nada. Totó comeu um pouco de tudo e estava feliz por ver comida de novo. A mulher ofereceu então uma cama para Dorothy e Totó deitou ao lado dela, enquanto o leão guardava a porta do quarto para que ela não fosse incomodada. O espantalho e o homem de lata ficaram em pé num canto, quietos a noite inteira, embora, é claro, nunca dormissem. Na manhã seguinte, assim que o sol apareceu, retomaram a jornada e logo viram bem diante deles um lindo clarão verde do céu. Deve ser a Cidade das Esmeraldas, disse Dorothy. Conforme andavam, o clarão verde ia ficando cada vez mais brilhante e parecia que finalmente haviam chegado ao seu destino. Mas já era de tarde quando se depararam com o grande muro verde que cercava a cidade, um muro alto e sólido de um verde vivo. À frente deles, no final da estrada de pedras amarelas, viram um grande portão, todo incrustado de esmeralda, tão reluzentes ao sol que até os olhos pintados do espantalho ficaram ofuscados por seu brilho. Junto ao portão havia uma campainha. Dorothy apertou o botão e ouviu tilintar de sinos lá dentro. Então o grande portão se abriu devagar e eles entraram numa sala alta com arcos cujas paredes cintilavam com inúmeras esmeraldas. Diante deles viram um homem mais ou menos da mesma altura de um Munchkin. Vestia-se de verde, da cabeça aos pés, e até sua pele tinha um tom esverdeado. Ao lado dele havia uma grande caixa verde. O homem, ao ver Dorothy e seus companheiros, perguntou: "O que vocês desejam aqui na Cidade das Esmeraldas?" "Viemos ver o grande Oz", disse Dorothy. O homem ficou tão surpreso com essa resposta que até se sentou para pensar um pouco. "Faz muitos anos que ninguém me pede para ver Oz", disse ele, abanando a cabeça perplexo. "Ele é poderoso e terrível. E se vocês vêm trazendo algum pedido fútil ou estúpido que possa interromper as sábias reflexões do grande mágico, ele pode ficar furioso e destruir todos vocês em um segundo." "Mas não é um pedido estúpido nem fútil", respondeu o espantalho. "É bem importante. E disseram que Oz é um mágico boa gente." "De fato é", disse o homem verde. "E ele governa a Cidade das Esmeraldas muito bem, com muita sabedoria. Mas com aqueles que não são honestos ou que procuram por mera curiosidade, ele se mostra terrível. E são pouquíssimos aqueles que ousaram pedir para ver seu rosto. Eu sou o guardião dos portões e, como vocês estão pedindo para ver o grande Oz, é meu dever conduzi-los ao seu palácio. Mas primeiro precisam colocar os óculos." "Por quê?" perguntou Dorothy. "Porque se não usarem óculos, serão cegados pelo brilho e esplendor da Cidade das Esmeraldas. Mesmo os moradores da cidade têm que usá-los noite e dia. São óculos que ficam fixos, fechados à chave, porque Oz ordenou que fosse feito assim quando a cidade foi construída, e eu guardo a única chave capaz de abri-los." Ele abriu a grande caixa e Dorothy viu que estava cheia de óculos de todos os tamanhos e formatos, todos de lente verdes. O guardião dos portões escolheu um par que se ajustasse bem a Dorothy e colocou nela. Os óculos tinham duas alças de ouro que se juntavam atrás da cabeça e eram fechadas à chave. Essa chave ficava guardada na ponta de uma correntinha que o guardião dos portões usava em volta do pescoço. Depois que os óculos foram colocados, Dorothy não podia mais tirá-los, mesmo que quisesse. Mas, é claro, ela não queria ser cegada pelo esplendor da Cidade das Esmeraldas, então nem reclamou. Em seguida, o homenzinho verde colocou óculos também no espantalho, no homem de lata e no leão, até em Totó. E todos os óculos foram bem trancados à chave. O guardião dos portões também colocou seus óculos e disse que iria levá-los até o palácio. Tirou uma grande chave dourada de um prego da parede, abriu outro portão e foram todos atrás dele pelas ruas da Cidade das Esmeraldas.